pensar primeiro em. Cheguei a conversar com o pessoal da Dor e uma revenda aqui em Brasília para instalar as ferramentas que geram. A ideia é o que, que é. Para você. O texto estruturado, o XML, é muito bom para interoperabilidade, para a gente trocar informações. Então, por exemplo, uma proposição está tramitando pela Câmara, vai para o Senado, volta para cá, e quando está nessa fase ativa da proposição, o XML é. Ideal. Esse esquema todo é ideal para a gente trabalhar. Só que chega uma hora que ou a proposição é arquivada ou ela se transforma numa lei, uma norma, né? Aí ela tem que ser preservada e é guarda permanente. É a mesma coisa que deve ser os acordos e são os tribunais, né? Aí a ideia é gerar um pacote que facilite a preservação, que usa o formato PDF-A, que é uma norma ISO, com a apresentação visual daquela norma. Né, o brasão da República, tudo arrumadinho, legal, paginado, né, tudo bem visual. Também dentro desse pacote PDF-A, você pode ter estrutura XML, no caso do XML. Se você quiser exibir parte da norma, por exemplo, você tem uma API Java que você consegue abrir esse PDF e extrair um artigo, por exemplo, ou a decisão final do acordo, por exemplo. E dentro desse pacote também, você pode ter uma assinatura digital e um carimbo de tempo. E alguns metadados básicos também. Isso tudo fica empacotado dentro de um PDF. Para preservação, isso é muito bom. Você tem um pacote autocontido que você, mesmo que você ache esse PDF perdido lá no disco, tá? Em algum arquivo, você vai poder identificar que isso aqui é a norma tal, que aconteceu isso. Você tem em XML, tem o visual, tem a assinatura para verificar. Tem carinho de tempo. Então, isso para a preservação é muito interessante. Então, a ideia é, agora que a gente sabe construir o XML, o XML, é começar a testar, criar esse pacote. Isso, ele é muito bom, tanto para disseminação na internet. O cidadão, quando baixar, uma das opções é baixar esse PDF. Por exemplo, quando o parlamentar apresenta um projeto de lei, uma proposição, a gente já geraria esse PDF A. Com essa estrutura toda e com a assinatura do deputado que apresentou a proposição, ou dos deputados, né, ou dos parlamentares que apresentaram. Então, o cidadão, quando baixar na internet, vai baixar esse PDF e vai vir uma assinatura da ICP Brasil, vai poder inclusive verificar a assinatura, tá? Independente da Câmara, independente do site que o importa. Bom, então a ideia é começar a ver na prática como que gera esse pacote. Então, eu já tinha conversado antes com a Dor, previamente, eles, claro, estão achando isso maravilhoso. É para não onerar nem eles, nem a gente, já está fazendo várias provas de conceito aqui de outras ferramentas. A minha ideia é o seguinte, pegar um teste, um texto de uma norma, vamos pegar logo uma constituição da vida, uma grande.
No kit XML, tem uma norma lá, uma lei complementar. Acho que podia pegá-la.
Está em que formato?
XML, né? XML.
Mas tem um
PDF gerado?
Um Word, uma coisa assim, uma informação.
Tem um PDF do diário da oficial, né? Original. Aí a gente tem um XML, teria que gerar um PDF no formato XSLFO, né?
A ideia é pegar todos esses componentes do pacote e gerar um arquivo PDF-A, testar, mandar para eles, né, para a Adobe, eles gerar para a gente avaliar.
Acho que para o Adobe a gente teria que mandar um XML com um XSL que converte para o FO.
Pode ser.
O FO cria o PDF, né? Aí vai ter que usar ou a parte FOP ou alguma ferramenta aí. Não sei se eles têm, se a Adobe tem alguma solução para isso.
Usar a parte FOP para
incluir o PDF. Foi incluir o PDF lá como parte do processo legislativo. É interessante dar o significado semântico das assinaturas. Não ser só assinatura digital, quer dizer que é assinatura digital, de uma data. Significa algo. Pode significar aprovação, pode significar proposição.
No caso é da apresentação da norma.
Se quiser colocar isso como processo, resultado pode. De parte do processo, pode colocar metadado na assinatura para falar
que porque na verdade tem um projeto apresentado pelo parlamentar, aí ele tramita, tem as emendas, então as emendas têm autoria também, e no final é gerada uma redação final. Aí a redação final que tem a data de aprovação, tem esses outros eventos. São outros documentos que estão sendo gerados, né?
Além da assinatura digital, que marca só autoria e data, colocar o que significa aquela assinatura no arquivo documento.
Muito bem. Caso autoria ou coisa assim. Aí, bom, primeiro passo, então, Edson, artesanalmente gerar o PDF-A. E logo em seguida, vendo a viabilidade disso, discutir quais são as ferramentas necessárias para se criar esse PDF-A. Então, partir também para ferramentas livres, né? Aí a Adobe vai botar essa parte. É, possibilidades, né? API Java, por exemplo, ou com outras ferramentas livres que gerem esse pacote.
Mesmo com as ferramentas livres, pode ser um web service disponibilizado.
Web service, pode ser.
Que gere isso para alguém. Mesmo custo. Né? Ah, avaliar não só.
Isso.
Não, né? Às vezes não vale a pena ser livre se for muito custoso fazer, mas pode dividir.
Isso. Exatamente.
Antes desse documento virar PDF-A, ele vai ficar tramitando em que formato?
Não, ele já é gerado no PDF-A.
Ele já nasce.
Já, porque o que o deputado, no caso, o que o parlamentar apresenta, ele não é alterado mais. Aquela proposição, aquele projeto de lei, não é alterado mais. Ele vai tendo outro, na verdade, forma uma pastinha, mas vai tendo as emendas que ele sofreu, a votação e tal, até chegar na redação final. Mas aquele original que foi apresentado pelo deputado não é alterado.
Eu tô falando, você falou em interoperabilidade, né? O XML, em que momento que ele...
Não está lá dentro, completo.
Não, mas quem fez o XML a primeira vez?
Pois é, a ideia é o seguinte, quando cria esse pacote, você passa o parser, cria o XML...
Passa em cima de quem?
Isso.
Mas em cima de que tipo de documento?
Entra um Word.
Ah, pode ser um Word, vamos ver o...
Entra um Word, você tira o XML... Aí gera o XML e já gera a apresentação, né? É como você definir essa apresentação padrão, não é isso?
Mas aí depende do formato.
A entrada pode ser qualquer uma que gere via passo
ou via XML. Duas possibilidades. Ou você faz um modelo de web service, você manda para um servidor um arquivo Word, um arquivo BIOS, por exemplo, e ele pacota tudo. Ou você teria ferramentas locais no micro, que seria mais custoso, mas você fica menos dependente da rede, e você gerar esses passos localmente. Mas a gente vai começar a estudar exatamente essas possibilidades na prática, como é que vai ser. Né? Eu acho que, por exemplo, você pegar um arquivo Word, salvar como TXT, passar para o parser e gerando, pode ser bom.
Faz o seguinte, Sérgio.
Porque a gente já está começando a usar o Word novo lá no professor. Deu uma apresentação para a gente. Parece que o Word novo ele é todo XML. Na verdade, ele é o zip lá dentro com vários XML.
Mas é o XML do vocabulário deles, né? Não se aproveita para o nosso.
Sim, sim. O XML.
Mas é ASCII, né? Mais fácil de você passar.
Mas tanto é o BIOS quanto.
É uma documentação enorme.
Mas,
eu imagino
mas que o outro hoje ele é um binário, né? Como é que você vai passando?
Não, aí a ideia é que converte para HTML ou TXT. HTML de preferência, imagino.
Só que isso aí, nesse sentido de uma conversa para HTML, tem que considerar duas coisas, porque pelo menos esse Word que tem um pouco mais claro, pode ignorar um texto técnico, né? Ele é pelo menos preciso. É um linguagem de forma, o XML do Word do centro, né? Aí tem que considerar a questão de ser uniforme ou não.
Na verdade, o que acontece? Usando essa solução de ter uma apresentação padrão gerada pelo processamento, vai garantir que a cara vai ser a mesma, independente da ferramenta que está sendo usada, né?
Porque são dois momentos diferentes. Um é quando você está editando o texto. Então, por exemplo, um grupo de lobby, de pressão, apresenta o parlamentar, ou a consultoria elabora o texto, o deputado, não está bom, mexe aqui. Enquanto está mexendo no texto, ele não virou não foi apresentado, não foi capturado pelo sistema ainda, pode ser um editor qualquer lá que se queira usar, né? Agora vai chegar um momento em que esse documento vai ser apresentado formalmente. Vai ser capturado pelo nosso sistema de tramitação de proposições. Aí eu vou ter um jeito de sair desse ambiente de edição e criar por exemplo, um PDF-A, arrumadinho. Então eu vou ter várias entradas, mas gerando sempre esse pacote, por exemplo, se tudo der certo, esse PDF-A, aí o parlamentar vai assinar, né? Vai botar um carimbo de tempo, a Câmara vai dizer, recebi dia tal, a tal hora, foi protocolado aqui e tal. E aí fica independente dessa fase
agora,
anterior,
Sérgio,
de edição.
Depois da apresentação, imagina que tramitou aqui, tem um texto agora, vai pro Senado, pode ir também o PDF-A, né? Daquela versão que foi pro...
Mas aí não vai mais o que o deputado apresentou, né?
Eu sei, vai o gerado, a versão nova, não pode?
Não, uma coisa assim,
então não poderia ser PDF-A? Pode. Vai para a Câmara para o Senado?
Pode. Aí pode ser só o LexML, pode ser o PDFA.
Ou o PDFA com o LexML lá dentro, né? Porque a gente
pode pegaria, ser, inclusive assinado, né? Pela Câmara.
Inclusive assinado pela comissão, pelo NARO, sei lá.
É.
Eu acho que não só para a fase inicial, mas para as outras fases de interface, né? Poderia ser usado.
Às vezes assinado tem mês, porque é assinado com a pessoa, tem assinado por tempo, é assinado. Cada assinatura tem dá um significado pela lei, tem a assinatura.
No caso da iniciativa, tem a assinatura só que fez a iniciativa, né? Quando passa para a comissão, vai para o plenário, teria a assinatura da mesa, não é isso? Como é que seria?
Não, assinatura
não preciso mais da assinatura da iniciativa,
não,
porque...
Aí deixou de ser...
Deixa de ser, passa a ser da...
Não, mas da mesa referendou, mas pode marcar que teve... também pode ter assinatura do sistema para tempo, então pode ser estudado melhor para dar toda a semântica.
Pode, mas isso tudo, na verdade, está formando um dossiê, uma pasta, você vai ter todos os documentos e a tramitação deles, né? Então não são
e
só
a ligação,
as informações, não estão só novos documentos.
E a ligação semântica entre essas partes já faz parte do modelo, que é a ideia da obra complexa à obra individual, né? Quando fala assim, lei 8.112, é obra complexa. Lei 8.112, como foi publicada, como foi atualizada por tal lei, como foi, sabe? Então são obras individuais.
Lembrar que a assinatura digital
é da... Sempre é da obra individual a assinatura digital, não da obra complexa. Mas a gente reúne todos via obra complexa, sabe? Aí...
Só que pode ter assinatura digital da obra complexa.
Não, da obra complexa não tem, porque é só um conjunto, na verdade.
Quando ela é publicada, quando ela é
eu sei, mas a ideia da obra complexa é ser um conjunto de versões, né?
Diz que tem uma versão só lá dentro, seja original, e a versão original que está lá dentro tem que
testar. É, essa é da obra individual. Né?
Tratamos elementos de formatação gráfica de texto mesmo. O sujeito escreveu e ele gosta que tal palavra seja sempre itálico, negrito, que está chato. Ou então, no caso mais concreto, eu tenho uma tabela.
A tabela do texto da norma, isso ocorre, tá? E o LexML está previsto para isso. O PASS ainda não fez, mas vai fazer. O normal é que a tabela venha no anexo, mas tem casos que vem no próprio texto da norma. Não, mas isso aí a gente considera e vai fazer e tem esses casos. Agora é o seguinte, a questão do itálico e do negrito, a gente só vai conseguir fazer o PASS se vier do HTML, do texto dele não vai conseguir, né? Então por isso, mais um motivo para se usar HTML é o itálico e negrito.
Hã?
Tabela, o HTML teria, o texto dele não teria.
Mas por que que isso?
Apesar que existe inovação textual para tabela, sabia? Tem uma forma. Mas não se usa, né? Então, existe casos em que tem itálico. Por exemplo, existe casos. É raro você encontrar na lei itálico. Você encontra quando tem palavras de outra língua, vem itálico. Você encontra, por exemplo, quando tem uma citação de alínea. A linha é E. Então, para esse E virar diferente do E, o E da linha vem como itálico, sabe? Então, algumas situações. Agora, a lei complementar não dá muita liberdade, no caso de normas, o cara sair fazendo o que quer, não, tá? Agora, no caso de acordos, é muito comum ter citações e aí vai itálico, sublinhado, é importante. Então, realmente, o passe de norma vai estar mais próximo do textual, quer dizer, o HTML vai ser importantíssimo como entrada do que o passe do acordo, né? Do que o da norma.
Essa parte do HTML, ele ignora muita coisa no começo.
Isso.
Só depois ignorando menos coisas. E mesmo algumas definições do HTML, você pode identificar se está correto o passe, não. Ou se está possivelmente correto.
O passe tem essa ferramenta tem se mostrado muito boa em termos de. Tipo assim, a gente está desenvolvendo e aí se aparece alguma coisa estranha, ela não aceita, entendeu? Então, esse fato que ela está rejeitando, para mim é muito bom, porque a gente vai lá e identifica no passa batido. Em termos de. Ontem tem situação na norma de lei, não sei se vocês sabem, que um artigo pode ter um título antes de começar o artigo, como se fosse uma emenda daquele artigo. Isso é algumas normas só que tem e tal. E ontem encontrei um caso que, além do artigo ter um título, o parágrafo também tem um título. Os parágrafos. O título do parágrafo, como se fosse uma emendazinha. Isso existe para artigo. A parágrafo eu vi ontem. Né? Então, quando chegou lá, o pastor falou: opa, não aceito. Ele não processou. Entendeu? Então, a gente vai ter que, na estrutura flexível, aceitar esse cara, de alguma forma.
Será que é mesmo o caso da gente aceitar?
registrado, essas marcações.
Se for publicado oficialmente, a gente vai ter que aceitar.
Porque uma coisa é ter essa visão, como você falou, o formato gráfico faz parte do PDFA.
Tá.
Aí vai ter brasão, vai ter tabela, vai ter figurinha, vai ter negrito, tachado, tachado, o que você quiser. Mas para fins da análise do TARS, não é só XP. Para quem investiu no
não, mas o, e a questão do subscrito? O sobrescrito é complicado, você está mudando
você
o conteúdo.
Tem a versão gráfica da norma, não é?
Não, mas como é que eu vou gerar a gráfica se eu não tenho informação que aquele, a palavra tem que ser
não
aquele
vai.
Índice, tem que ser sobrescrito.
Eu entendi, o PDFA, a versão gráfica, não é para ser gerada a partir do
XML. É para ser gerada a partir do passe, do XML. Existe um processamento XML para gerar esse cara.
Por que? Por que? Essa tagzinha
a gente
vê
no
XML.
Toma, por que tem que ser?
Não, porque a gente garante que o XML está compatível com a versão gráfica, né? Garante isso daí. Ó, esse, aqui no site do Senado, se vocês entrarem aqui na Constituição Federal, eu gerei via PDFO, XSLFO, as 48 versões da Constituição em PDF. Isso é tranquilo você gerar, não é complicado. Vocês entram aqui, só para quem não conhece esse site, ó, entra aqui, legislação, Constituição Federal, aí ele vai abrir aqui dentro do frame, que eu acho horrível, vou tirar do frame, deixa. Então, essa interface aqui, você tem uma linha do tempo na homepage, você escolhe qual versão da Constituição você quer consultar. Peguei a versão mais recente. Esse PDF foi gerado via XSLFO, tá? Usando o Apache, não usamos ferramenta comercial. E ele bota bonitinho a norma. Nesse caso, eu botei duas colunas, coloquei um sumário linkado automático ao texto.
Se está gerado, dinamicamente não.
Não, está gerado. É gerado tudo. Então tem brasão, um sumário aqui. Eu quero ir para o capítulo 4 desse título 2. Aí está aqui, ó, links externos, está vendo aqui, ó? Está tudo indentação, negrito. Então a ideia é que o PDFA tenha esse conteúdo gerado pelo. Esses que estão marcados com link significa o quê? Você vai para o histórico desse artigo. No histórico desse artigo, a gente vê qual foi a alteração que ele já sofreu. Incluíram a emenda 29, incluiu isso aqui. Isso tudo automático, viu, pessoal? Não teve marcação de cor azul na mão, não. Isso aí é tudo com XML. Aqui você sabe qual dispositivo faz referência para esse. É o link inverso. Então aqui, ó, o artigo 36, parágrafo 3, faz referência para o artigo 35, inciso 4. As referências estão aqui, tá vendo? E aqui a gente já vê que foi revogado, tá em vermelho. Então, o PDF que é gerado aqui, eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir no PDFA. Pega o XML, passa por um XSLFO, pode ser parametrizado, valida, e aí gera o PDF já bonitinho. Volta o PDF pro original, pro cara, para ele assinar, não é isso?
Isso.
Ele inclui a assinatura,
pelo
inclui...
o pacote pronto, ele assina. Na hora que ele é recebido, o carimbo tem.
Entendi. Porque só com o PDF gerado a partir da base, né, você tem, por exemplo, as remissões.
Isso.
Que não, obviamente, não fazem parte do texto original.
Aí poderia gerar o PDF com remissões ainda mais, né? Tem essa, né? Pode ser, com resolve e tudo mais. É. Também, é. Realmente
então,
tem muitas.
Eu não peguei a outra vantagem antes da gente pensar nisso.
A vantagem é você garantir a consistência. Que o texto que você está vendo é o texto que está no XML. É?
Mas isso eu já não garanto, porque a partir do texto que eu estou vendo e passei ele não é a fonte, é a origem do texto.
Mas se for tiver essa garantia mesmo, poderia fazer essa contribuição só no XML. Fazer nem do PDF.
Mas acho que essa ideia do PDFA de deixar tudo no arquivo só, sabe, é bem interessante.
Pacote.
Mas um pacote que pode ser consumido tanto visualmente
quanto por processamento. Isso. Exatamente.
O usuário faz o download do arquivo e lê. Não precisa de nada, só o reader.
Realmente vai abrir muitas. O LexML aí no futuro vai ter muitas aplicações, muitas coisas, muita possibilidade.
Mas é questão da assinatura. O PDF. diferencia o que cada assinatura fez no documento, não na versão, não no que a função fazer. Vamos falar que alguém promulgou.
Isso aí estaria, de repente, os metadados do XML.
Do sistema de tributação. E lá tem os eventos, a história toda que aconteceu a tramitação, tem um sistema por trás disso.
Mas ele está falando que no pacote final tinha que ter isso aí.
Não, mas o histórico do documento, acho que não.
Ou no mínimo, ele, na hora de assinar, tem que validar se os históricos bate para a função das assinaturas, não, pode validar, tá.
No caso da proposição, nós estamos só no momento da apresentação da proposição. E a partir daí ela fica sob o guarda de um sistema. Inclusive, daqui a alguns anos, a gente vai migrar esse PDF-A para alguma coisa, não tem ideia do que é.
O PDF tem,
pessoal,
tem toda a informação.
Vamos, em relação...
Não, desse extraído,
mas não vai dar para ter toda a informação no documento, essa é a minha visão. Tem um sistema por trás que diz qual foi a tramitação que teve, não, as emendas...
Quem fez o quê?
Eu acho que o cara que está recebendo, é aquele Python XML que tem aqui, no futuro ele vai poder receber TXT, HTML, DOC, PDF. Existe uma ferramenta chamada TextMine Extract, alguma coisa assim, que pega... tem até uma outra chamada AntiWord, mas não é tão boa, que ele não faz os parágrafos direito. Mas essa daí vai lá e transforma em TXT, sabe? Você está sugerindo que tenha como ponto de partida HTML, né? Sempre.
Esse passo inicial, a gente
tinha que fechar
os pontos de entrada do
XHTML, de repente.
É, ou algo que seja partido
do XML. XHTML.
É, porque aí a gente consegue, pelo menos, garantir a formatação.
É. Eu acho que para essa parte do judiciário a formatação é importantíssima. No nosso caso, é um percentual pequeno de normas que seriam afetadas pela formatação.
Esse termo latim, essas coisas todas que tem que vir em formato diferente, tal, seria interessante se a gente tivesse uma garantia da formatação do entrado.
Na verdade, essa questão do latim a gente desconsideraria se ver o Italo, porque a gente vai ter um linguístico que vai fazer isso. Né? Mas aí pode ter uma palavra que não está prevista.
Tem caso de citação, por exemplo, tem caso de grifo,
Faz
toda uma lei que tem um pedaço
de pode bater se está habitado, foi identificado pelo parte do grifo, pode começar a fazer alguma
validação. É uma coisa para passar.
A formatação a gente não garante como
a experiência da Itália, lá eles usam os dois, sabe, TXT e HTML. E no caso de se vier DOC, eles usam uma ferramenta chamada AntiWord que transforma em TXT.
Não, eu penso assim nessa interação inicial, assim, tá. Primeira pernada que a gente vai dar aí.
Possivelmente, eu acho que de repente considerar HTML, porque HTML, inclusive, ele é bem livre. Se eu botar um HTML barra HTML, aquilo lá pode ser considerado HTML.
É,
né? Até no TXT.
Durante a formação dele,
é uma coisa para se pensar, com certeza. Eu vou
transformar ele para ler HTML?
Não, não é tão complicado. É mais uma questão de você desprezar as tags, né, do que... Ah,
existem passos já feitos aí na internet para você fazer...
Não, se quisesse fazer o primeiro teste,
verdade,
você vai
desprezar um
a tag.
Seria filtro, né? Um filtro
não,
que você desprezaria.
Não, é uma linha, a verdade despreza todas as tags.
JDOM.
Mas aí tu não iria desprezar todas. É bem concisa, é bem fácil.
E aí você percorre a árvore, acesso direto?
Eu acho que é uma coisa para se considerar assim, essa questão do. Já a partir do HTML sempre, né?
Não, adiantando, pelo menos nessa pernada inicial tem que ter um formato.
Pessoal, em relação a esse ponto, eu quero me comprometer como deliberação aqui. Escolher uma norma pequena, eu acho que nem precisa ser grande não. A norma de dois artigos que começa a gente ver aqui, fazer o XSLFO e gerar o PDF via parte. Então eu vou ter os três passozinhos lá, o XML em partida, o FO que transformou, o FO e o PDF, tá? A gente passaria, você passaria esse pacote lá pro Fernando e pede para eles trabalharem em cima disso daí como laboratório. E aí depois eles viriam para a gente apresentar quais são as etapas, qual é a API que
possíveis
usa.
Possíveis ferramentas, no servidor, local.
É bom deixar claro para ele que ninguém está querendo um sistema de workflow, de controle do processo. Quer só
gerar um pacote.
Quer gerar um pacote e... Então eu vou colocar na ata isso daí, que eu vou escolher essas duas normas, fazer essa transformação básica, bem pequena.
Mesmo, uma grande.
Pode ser até a Constituição, né?
É.
Pegar a Constituição atual, vou pegar a Constituição atual, vou fazer o passe direitinho e já gerar um PDF.
Não, mas eu tenho um PDF, qualquer biblioteca seria isso, eu tenho geração de PDF, não tinha que se amarrar com nenhuma ferramenta adulta, só
a gente tem usado o pacote free, que é o Apache.
É o Word gera agora.